Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Pontualmente 8 horas e 4 minutos.
Bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você vem lá de trás com o Valdeci Mantioli numa
madrugada especial. Depois, Leandro Lopes, do programa Leandro Lopes. Aliás, ele e a equipe estão deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova. Vamos junto até às 10 da manhã com esse programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Você participa do nosso programa de várias formas. Pela forma tradicional, você manda uma cartinha para a gente. Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Pode também mandar um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com, ou telefonar. No telefone fixo, 44-35-90-20. No celular, 997-666-555. Aliás, nesse telefone, no 997-666-555, você pode mandar também mensagens via WhatsApp e SMS. A equipe está lá postos aguardando a sua mensagem. Também estamos no Facebook, você acessa aqui pelas, com as imagens do estúdio, aqui você nos assiste em tempo real. Facebook/Rádio ABC 1570, assiste aqui pelas nossas câmeras, vê a equipe toda aqui a postos. Só não vê o Emerson, que está lá atrás, lá na mesa de som, fazendo o som bonito chegar até você aí. Aliás, é ele que está com a gente hoje. Tá nos telefones, estão lá o Danilo, o Eros e a Suzete. Aqui nos comentários, o Hélio e a Clarissa. E hoje nós estamos recebendo com muito carinho a nossa companheira Elda Petrin, ator e tarefeira do Templo Espírita Irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul. Elda, bom dia e seja mais uma vez muito bem-vinda aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos. Olha, chegou mais um participante para nos ajudar.
Chegando aqui o Flávio Tolini. Vai levar a bronca do chefe, porque chegou atrasado, hein?
Bom dia.
Mas, Elda, é um prazer estar com você novamente aqui no Semeando a Boa Nova, viu, Elda? A Elda está com a gente hoje porque vai falar sobre reforma íntima. Reforma íntima é um tema que a gente ouve falar muito nas casas espíritas. É um tema recorrente nas casas espíritas. Mas nós sabemos, né, que algumas pessoas, algumas vezes, não tem entendimento do que é isso. E não é fácil esse processo de mudança interior. Por isso que nós vamos abordar hoje esse tema de acordo com os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem, reforma íntima, nosso tema de hoje. Um sábado muito bonito, previsões de 22 a 28 graus. É o verão brasileiro na sua pujança total. E nós aqui fazendo esse som maravilhoso chegar até você através das mãos do Emerson. Muito bom. Elda, a gente fala de reforma íntima. Acabei de falar que é um tema recorrente nas casas espíritas. Como é que a gente pode definir o que seja reforma íntima para o nosso ouvinte que está aí tentando entender o que é esse tema reforma íntima. Conta para a gente o que é reforma íntima.
Na verdade, Turíbio, a reforma íntima, ela é o grande processo que a gente vem fazer na nossa encarnação, né? Porque as pessoas acham que a gente vem reencarnar para ser feliz e a gente reencarna para evoluir. E não há evolução sem a gente aparar as nossas arestas. Então, a reforma íntima é esse trabalho diário da gente aprender a viver com os nossos semelhantes, a conviver de uma forma mais pacífica, a trabalhar em nós as energias que nós acumulamos nessa longa caminhada de espíritos que somos, ir aparando as arestas. É só isso.
Mas isso é difícil, não, Elda?
É difícil. É um processo, na verdade, não diríamos difícil, não existe nada difícil. É trabalhoso. Ele é trabalhoso porque ele tira a gente daquela acomodação. Não é? Nós somos muito acomodados, a gente gosta de ficar na zona de conforto. E toda vez que a gente vai fazer qualquer tipo de reforma, vamos falar da nossa casa, a gente tem que desacomodar as coisas. Isso nos dá trabalho, na verdade, e nós não gostamos de trabalho. Aliás, os espíritos dizem, até aqui eu trouxe a questão 909 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, não é a respeito do nosso esforço no bem, se isso dá muito trabalho, os espíritos dizem, trabalho nenhum, é só você ter boa vontade.
Vai então, firme que dá certo, né?
Exatamente.
Hélio, bom dia, Hélio.
Bom dia.
A gente fala em reforma íntima, esse tema é um tema que está envolvido aí nas questões da doutrina espírita. Por que é que a doutrina espírita fala de reforma íntima? O que é que tem, qual é o alinhamento que tem aí entre doutrina espírita, filosofia espírita e reforma íntima?
O alinhamento é total, né? Porque como nós somos reencarnacionistas, né? Nós acreditamos na reencarnação, nós estamos aqui progredindo, vamos para um progresso espiritual, e nós, a cada encarnação, nós habitamos uma casa, né? Um corpo, e é importante conhecer esse corpo, em primeiro lugar, conhecer esse corpo, conhecer essa casa que você vai habitar, as possibilidades que ele tem, ou as deficiências que ele tem. É muito importante você conhecer. Quando você mora numa casa, ainda usando o exemplo da Elda, né? De uma reforma de uma casa que a gente faz, você precisa conhecer a casa, saber a estrutura que ela tem, né? Onde ela tem pilar, onde ela não tem pilar, né? Parede que você pode tirar, que você não pode tirar, onde você pode pôr uma janela, onde você pode tirar uma janela, né? Então, assim também o nosso corpo físico, ele tem com muitas possibilidades e com muitas fragilidades. E nós, enquanto espírito que aqui chegamos, trazemos de encarnações anteriores uma série de deficiências e também de virtudes de encarnações anteriores. E precisamos também recuperar essa informação. Por isso que o princípio da reforma íntima é conhecer a ti mesmo. Você fazer um mapeamento das suas possibilidades, onde você é forte e onde você é frágil, né? De posse desse mapa, quando você está de posse desse mapa, você vai saber como você vai trilhar. Você vai tentar fortalecer onde você é frágil e utilizar onde você já é forte em favor daqueles que são frágeis, que estão ao seu lado, né? E aí isso facilita muito a sua caminhada, né?
Pelo que você está dizendo, a gente pode dizer que a trilha da reforma íntima é potencializar virtudes e combater vícios e defeitos?
Praticamente é isso. Na verdade é isso, né? É você saber aonde você precisa se fortalecer e aonde você pode utilizar, porque nós somos fortes em muitas coisas, né? Na maior parte das coisas nós somos muito fortes, né? Quando nós encarnamos com uma missão, vamos dizer assim, uma palavra, missão é uma palavra forte, mas nós encarnamos com uma tarefa, né? De interagir com os nossos semelhantes, com o entorno onde nós vamos viver, utilizando o nosso potencial, utilizando as nossas virtudes, né? E isso aí nós temos que utilizar. Então você utiliza com aquilo onde você tem virtude em favor dos outros e procura ajuda e procura se fortalecer e desenvolver onde você é frágil. Basicamente esse é o propósito de uma encarnação, né?
8 horas e 11 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje com o tema Reforma Íntima. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do nosso programa tem o apoio institucional da Cleaning Solutions. A Cleaning Solutions é uma empresa que cuida da limpeza, da higienização de pisos. Cleaning Solutions, aliás, de Casa Nova, para você ir lá conhecer. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, em Santo André, pertinho ali da Praça Kennedy. Telefone 4437-1414. Se você quer nos apoiar como faz a Cleaning Solutions, entre em contato com a gente aqui, que a nossa produção está acolhendo a sua ligação. Se você está nos ouvindo aí, está nos assistindo pelas imagens do Facebook Live, tem a pergunta do dia para você responder para a gente aí. Você busca fazer a reforma íntima? Responde para a gente aí se você faz a sua reforma íntima. Está com a gente aqui hoje a Elda Petrin, uma grande trabalhadora da doutrina espírita, falando sobre esse tema tão espinhoso, né? Elda, todos nós, duas perguntas. Todos nós precisamos fazer a reforma íntima? E o que dizer daquelas pessoas que dizem que não precisam melhorar, mas porque não possuem defeitos? Então, primeiro, todo mundo precisa fazer reforma íntima? Segundo, o que a gente fala daquelas pessoas que acham que são perfeitas, que não tem nada a melhorar?
Olha, Turíbio, na verdade, se nós estamos aqui encarnados num mundo de expiação e provas, é porque nós não somos espíritos evoluídos. A gente tem muita coisa para melhorar. Então, todos nós temos o que melhorar, não é? E esse é o grande planejamento divino. Quando a gente vem para a encarnação, melhorar a nós mesmos. Nós perdemos muito tempo com as coisas externas e nós esquecemos do grande propósito, que é estarmos aqui para melhorar a nós mesmos. Nós viemos para isso. As coisas externas, o trabalho, eles nos ajudam a adquirir conhecimento e, por meio do conhecimento, a gente utiliza como ferramenta. Mas o grande propósito é trabalhar em nós mesmos. A gente vê muita pessoa que só trabalha para fora, até porque trabalhar para fora dá menos trabalho que trabalhar para dentro, é menos doloroso. Agora, aquelas pessoas que acreditam que já estão num nível de perfeição, que não precisa reforma, elas vão, em algum momento, ser despertadas para isso. A grande irmã que geralmente nos desperta é a dor, porque Jesus nos oferece o caminho do amor e nós, muitas vezes, relutamos em andar por esse caminho. E Deus não tem pressa. Na verdade, o nosso Pai é misericordioso, Ele espera que a criatura desperte para isso. E não somos nós que vamos julgar, porque mesmo aquele que diz que não precisa melhorar nada, eu não vou fazer nada, nós não sabemos o quanto ele já está melhorando nessa encarnação. Porque se na outra encarnação ele já enforcava as pessoas em praça pública e nessa ele só conversa, ainda dá ali umas, fala alto com alguém, mas ele já não mata ninguém, ele já evoluiu. Então nós não temos esta condição. Quando Deus diz assim, quando a gente ouve os Espíritos nos ensinando que Deus, Ele considera as nossas intenções, é porque nem nós conhecemos a nossa verdadeira intenção. Ela está muito no nosso íntimo. Então nós não podemos dizer de uma pessoa que diz, ah, eu não tenho para fazer, eu sou perfeito, se ela realmente, à noite, ali quando ela se fecha no seu quarto íntimo, se ela não faz um trabalho mais profundo do que nós próprios que dizemos que fazemos.
8 horas e 15 minutos, Flávio Tolini, bom dia, Flávio. Flávio, a gente fala de reforma íntima e isso está associado a condutas, a melhorias pessoais, a reflexões, a internalizações de conceitos, né? A exteriorização de posturas, comportamentos. Então, reforma íntima é uma coisa para adultos. Criança não é um espírito que já viveu muito tempo? Também não se aplicaria a crianças de reforma íntima?
Turíbio, excelente pergunta, né? Nós temos que perceber que todos nós, espíritos encarnados, dependendo da faixa etária, né, que nos encontramos, a proposta é nos transformarmos. Eu gosto muito desse novo conceito, né, da reconstrução, né, do que da reforma, porque nós temos que muitas vezes destruir o homem velho para construir o homem novo. E a tendência, né, principalmente das crianças, é receber um auxílio nesse processo. Na condição adulta, nós já temos a noção, nós já temos um entendimento, nós percebemos a necessidade de mudarmos. Porque quando nós mudamos, facilitamos um pouco a nossa existência. E a criança, muitas vezes, enfrenta dificuldades severas. E aí, as suas decepções, as suas inquietações, os seus problemas, acabam trazendo muitas tristezas. Um problema de relacionamento social, a dificuldade da divisão dos pertences, aquele amiguinho que acaba tendo só aquela preferência. Então, é muito importante os pais e os tutores incentivarem esse processo para que a gente seja melhor a cada dia. e a criança começar a perceber os benefícios disso. Então as famílias que têm essa condição e essa consciência da transformação moral, da reforma íntima, estimulando primeiro pelo exemplo e segundo pela educação, que é a condição que nós devemos ter, né, como tutores e como pais, de auxiliar esse espírito desde a tenridade a se transformar para ser melhor. Nós percebemos que se a criança já começa a perceber os benefícios dessa transformação moral, ela vai criando uma consciência já desde muito cedo. E aí ela percebe que ela precisa ser maleável, resiliente, né, para que as coisas aconteçam de uma maneira muito mais satisfatória. Então a gente percebe que é um auxílio para o meio e um auxílio particular. Então realmente é muito, muito importante a reforma íntima hoje na tenridade.
8h17, nós estamos ao vivo aqui na ABC com o Semeando a Boa Nova. Vamos juntos até as 10 da manhã. Fica com a gente aqui, você que está ouvindo a gente pelas ondas da ABC. Uma dica para você: se você nos ouve pelo rádio, baixa o app da Rádio ABC. Você vai lá na tua loja de APs e baixa lá o aplicativo, o app da Rádio ABC 1570. É igualzinho esse vermelhinho que você vê aqui, ó, pela imagem do Facebook Live. Você vai ver lá, Rádio ABC 1570, você nos escuta em som digital. Se você preferir, acesse a nossa página, facebook.com/Rádio ABC 1570, nos assiste em tempo real, compartilha aqui com a imagem com os seus amigos aí, chama eles para participarem também. Esse tema é importante, pode ser que tenha alguém que esteja necessitando ouvi-lo nesta manhã de sábado. Você vai ver, inclusive, o pessoal daqui do estúdio. A Elda Petri está aqui, dá um tchauzinho lá para a câmera, Elda, para todo mundo ver que é você. O Hélio Della Nossa está aqui do lado, aqui. O Flávio Tonini quase não aparece, está dando um tchauzinho agora aí. Clarissa aqui do meu lado direito, a mamãe, está aqui também. E nós estamos aqui falando sobre reforma íntima. Aliás, Clarissa, fala em pessoal da rede social. Aliás, as pessoas podem nos contatar também através do telefone 997-666-555. Essas pessoas que estão na rede social aí, o pessoal está postando coisas já aí, estão respondendo a nossa pergunta, se você faz a reforma íntima, né? Você não, mas as pessoas, né? Como é que nós estamos aí?
Bom dia, Toribio. Bom dia aos ouvintes. Eles estão mandando perguntas já aqui para a Elda responder para a gente. Mas antes, só passar, mandar um abraço para quem falou um alô para nós, que é a Raquel Aparecida, a Adélia Alves, a Rosanei Musto, a Alessandra Souza, a Lucely Lima, a Paty Conejeiro, Dirce Storel e a Maria Aparecida, de Capuava, de Santo André. A Nelly Pioli, Elda, fez uma pergunta para nós. Você comentou no começo do programa que os espíritos falam da boa vontade de fazer reforma íntima, né? Existe alguma técnica, algum caminho para se iniciar a reforma íntima, além da boa vontade?
Oi, Nelly, bom dia para você. Que bom você estar com a gente aqui neste programa. Na verdade, o primeiro passo é reconhecer que a gente precisa mudar alguma coisa. Se a gente não reconhece que a gente tem algo para mudar, fica mais difícil. Depois que a gente reconhece, a gente precisa de vontade. A gente tem que pedir auxílio aos espíritos, porque quando a gente dá o primeiro passo, ele nos ajuda. E aí a gente precisa fazer um roteiro, fazer um trabalho, por onde que eu vou começar? E nós temos um grande manual de instruções, o maior manual de instruções que foi nos trazido, que é o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se a gente não souber por onde começar a nossa reforma íntima, a gente pode ler cada capítulo do Evangelho e aplicar a nós mesmos. E Santo Agostinho, ele também nos dá uma dica muito importante. De toda noite, a gente trabalhar essa questão do autoconhecimento. Porque a gente fala autoconhecimento, as pessoas falam, por onde que eu começo? Né? Então ele diz assim, vai se analisando, vai vendo durante o dia se você teve alguma ação que você ofendeu a Deus. Ou que você ofendeu o seu próximo, ou você ofendeu a você mesmo. Então você vai, neste seu trabalho, analisando as suas próprias atitudes, você vai buscando modificar as suas atitudes em relação ao próximo, em relação a você mesmo. É necessário um planejamento, né?
Com certeza, Elda. E também trabalhar com a culpa, né? Nós somos espíritos multimilenares e a natureza não dá saltos. Não é de um dia para o outro que a gente melhora uma característica que muitas vezes a gente traz de longo tempo na nossa caminhada. Então, muitas vezes, quando a gente consegue identificar um defeito, que já é o primeiro passo, como você comentou, a gente cria expectativa que no dia seguinte a gente vai conseguir deixar de ser maledicente, orgulhoso, egoísta, né? Coisas bem fáceis. E, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar isso de lado também, querendo dizer que é uma desculpa, porque vai levar tempo. Então, eu lembrei muito da passagem do homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, quem não conhece, né, é uma passagem muito interessante, porque é praticamente um roteiro do que seria um homem de bem. E ali tem várias características de um homem de bem, e na última frase é algo bem confortador, que diz que todos aqueles que se esforcem para atingir essas características já se encontram no caminho certo. Então, é uma medida entre, né, esperar o tempo, ter paciência conosco, mas continuar se esforçando a cada dia para conquistar isso. Porque a gente não se sabe quanto tempo a gente vai levar ainda para alcançar. A gente tem a eternidade, nós somos espíritos eternos, somos multimilionários, trazemos de muito tempo, mas também temos um caminho muito longo a percorrer. Então, acho que é muito importante a gente trabalhar a culpa também. Porque muitas vezes, quando a gente começa a pensar em reforma íntima, e a gente vê que não consegue melhorar, principalmente os espíritas, que às vezes ficam pegando nesse ponto, a gente se cobra muito. Então, é um limite muito sutil entre a cobrança e o esforço. É a gente se aceitar do jeito que a gente é, mas ao mesmo tempo continuar se esforçando a cada dia, né?
É, a gente tem necessidade do auto-perdão sempre, né? Porque a gente vem de uma longa caminhada de instintos. A gente está muito pouco tempo na razão. E transformar tudo isso agora em sentimento é como nós dissemos no começo. Exige um grande esforço da nossa parte, grande conscientização. Então, às vezes a gente cansa, não tem problema você descansar no caminho. Você parar um pouquinho e respirar. O que você não pode é parar. Que você não pode é deixar de caminhar.
Helda, só lembrando aí, você citou Santo Agostinho, né, uma figura ícone dentro daquelas que contribuíram muito para a concretização da obra do Kardec. Santo Agostinho, ele era uma pessoa voltada à busca de alguns conhecimentos interiores, né, e ele aderiu ao maniqueísmo. O maniqueísmo era uma crença, né, voltada ao poeta, a persa, que é na época persa, né, agora Irã, o iraniano Mani. E ele, esse poeta, trabalhava as pessoas do ponto de vista do Evangelho de Jesus, falava da parte ocultista e também pegava a questão astrológica, né? Era alguma coisa mais mística, né? E Santo Agostinho não se conformou com aquilo e não encontrou as respostas. E aí foi onde ele aderiu ao cristianismo. Por que eu estou contando isso? Porque você falou agora há pouco que Jesus é o nosso grande exemplo, é o nosso norte para a busca da mudança pessoal. E foi aí onde ele encontrou a modificação e se modificou e criou uma obra maravilhosa e depois contribuiu decisivamente para o Kardec, inclusive lá nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, está lá assinado por ele. Os prolegômenos, ele é um dos que assinam a página inicial do Livro dos Espíritos, né? Muito bem, são 8h24, Flávio, você queria falar alguma coisa, né, Flávio?
Na verdade, nem a pretensão de complementar, né, mas para falar também para nosso ouvinte e para nós mesmos, de perceber os benefícios da reforma íntima, porque nós focamos na dificuldade. Ah, vou ter que reformar, nossa, vai dar trabalho, é difícil, não vai ter conquista. Perceber que reforma íntima é um bom negócio, né? Tratando dessa maneira, nós vamos começar a perceber a condição de ação. Porque se nós percebemos que aquilo vai trazer um benefício e as pessoas são motivadas pelos méritos, né? Ninguém faz nada se não vai receber algo em troca. Então a gente imagina que sempre a reforma íntima vai nos trazer complicações, vai nos trazer trabalho, vai nos trazer esforço. E a gente tem por hábito, né, o ser humano, de sempre focar no ponto negativo das questões. E nós temos que hoje procurar o ponto positivo. Na minha experiência profissional, muitas vezes quando nós vamos colocar ali numa empresa uma estrutura, uma nova proposta, uma nova metodologia de trabalho, nós perdemos horas dizendo que aquilo não é bom, que não vai dar certo, que vai dar trabalho. E aí tem hora que a gente precisa colocar, assim, uma energia na conversa dizendo o seguinte: mas peraí, quais serão os nossos benefícios? Né? Qual o esforço que a gente tem que empenhar para fazer dar certo? Então, quando nós percebemos que aquilo vai trazer benefício, que vamos ter mérito, que nós vamos ter recompensa, o estímulo é outro. Então, colocar na cabeça, né? Como frase aí do dia de hoje, reforma íntima é um bom negócio.
8h26, e você aí que está na nossa audiência, você trabalha a sua reforma íntima? Você busca fazer a reforma íntima? Conta pra gente. Entra aqui na nossa página na internet, Rádio ABC, vai lá no Facebook /Rádio ABC 1570 e responde pra gente se você busca fazer a reforma íntima, que é o nosso tema de hoje, reforma íntima. Hélio, a gente poderia dizer que se a gente tivesse um mecanismo de alguém dissesse pra gente onde nós somos bons, onde nós falhamos, onde nós temos defeitos, isso seria... Como é que a gente poderia catalogar isso, Hélio, para facilitar essa reforma?
Eu acho que essa é a parte mais difícil do processo, né? Porque os amigos, né? Os amigos, eles normalmente eles nos privam, né, dessas informações, daquilo onde nós somos ruins. Eles passam a mão na cabeça, como a gente fala, né? Desagrado, né? Nos fazem carinho e evitam de falar sobre isso. E os inimigos, a gente fica longe deles, a gente procura não frequentar os inimigos, a casa dos inimigos, a presença dos inimigos, e então a gente não fica sabendo, porque ninguém vem contar para a gente onde nós somos. E quando alguém vem e nos conta alguma coisa onde nós somos frágeis, normalmente nós somos defensivos. Então a primeira condição que nós teríamos que desenvolver, eu acho assim, que não é, eu acho, é onde nós, a fonte onde nós bebemos sobre esse assunto e onde nós desenvolvemos um pouco disso, é que nós temos que deixar de ser defensivos e começar a ouvir as críticas, né, aquilo que nós chamamos de crítica, as observações naquilo, né, nós somos frágeis, sem nos melindrar. Nós temos que deixar de ser melindrosos, né? E então a primeira conquista a ser feita para quem quiser fazer reforma íntima, Bezerra de Menezes, nós sempre repetimos isso aqui e nunca cansamos de repetir: ninguém humilha um humilde. Então nós temos que primeiro conquistar a primeira virtude, conquistar a humildade para saber que nós não somos perfeitos, como a Elda já falou. É certeza absoluta, está encarnado aqui no planeta, você não está perfeito. Você está encarnado aqui, um ou outro aí, missionários que aparecem por aqui, mas até esses grandes missionários que aparecem por aqui, eles ainda aprendem, né, com esses, com aqueles com quem eles convivem, com quem eles estão desenvolvendo. Então, se nós somos melhores em algumas coisas e piores em algumas outras coisas, nosso relacionamento, nós temos o quê? Que focar, utilizar como energia onde nós somos bons, mas ficar muito atento àquilo onde nós não somos bons. E receber com gratidão quando as pessoas falam para nós das nossas fragilidades. Se você for grato em quem te avisa onde você é frágil, ela vai continuar te avisando e você vai continuar melhorando. Se você for recalcitrante, você chegar lá, eu preciso te falar uma coisa, devolve duas, três pedradas de volta, você foge, você não conversa mais com ela, você vai deixar de saber aquilo. Então, deixe de ser defensivo e desenvolva a humildade.
Elda, por que as casas espíritas insistem em falar tanto de reforma íntima, hein, Elda?
Porque geralmente as casas espíritas, todas elas, desenvolvem um trabalho baseado no Evangelho do Cristo. O Evangelho do Cristo nos ensina esse trabalho interior para a gente poder alcançar níveis de vibrações diferentes. A gente está vendo que a Terra agora está entrando num processo maravilhoso, já estamos quase no final de mundo de expiação e provas, entrando no mundo de regeneração. As pessoas acham que o mundo de regeneração vai ser povoado pelos espíritos bons que virão de outros planetas. Na verdade, o mundo de regeneração é para cada um de nós. E nós precisamos ter esta frequência. Então, as casas espíritas, outros templos religiosos, os nossos irmãos católicos, os protestantes, os budistas, todos aqueles que falam do bem, que falam do amor, que falam dessa necessidade de nós adquirirmos esses patrimônios da virtude, de desenvolvermos em nós essas virtudes que nos farão mudar essa questão energética para um patamar maior, estão nos auxiliando nesse novo passo. Porque nós falamos anteriormente com a Clarissa, né? A gente estava falando daquela pessoa, não, você nos perguntou, daquela pessoa que não quer mudar, que acha que está bom. Talvez no PRO ela não tenha a oportunidade de continuar a sua jornada aqui. Ela vai continuar a jornada dela em outra casa do Pai. Mas por que a gente vai perder essa grande oportunidade de continuar aqui nesse planeta? Porque Deus não tem pressa. Nós sabemos disso, quem tem que ter pressa somos nós. Porque o Evangelho do Cristo, ele é esse grande manual que nos ensina como viver num mundo melhor. Então, se nós estamos cansados de um mundo onde o mal impera, onde as pessoas são egoístas, onde a fraternidade não existe, e nós queremos mudar isso, nós precisamos ver que Jesus veio nos trazer as fórmulas de como vivem os espíritos num mundo de luz.
E se você quer viver num mundo assim, é só você fazer do jeito que está ali. E ele vivenciou cada lição para nos mostrar que é possível.
8h31, nós vamos fazer... Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais antes de ir para a nossa paradinha aqui?
Tem perguntas, a gente pode deixar para o próximo bloco também? Bom, antes, mandar um abraço para a Ivana Galindo e o Jair Rodrigues e a Dona Nair, lá de Interlagos, Elda, eles estão nos ouvindo. E eles perguntam se não persistir no erro já é um passo para a reforma íntima.
Vai responder daqui a pouquinho, Elda. Daqui a pouquinho você responde a pergunta do Jair e da Nair, lá de Interlagos. Obrigado, Jair. Obrigado, Nair, por nos ajudarem aqui a construir, a fazer o Semeando a Boa Nova. Ocupam aqui a poltrona de ouro aqui do Semeando a Boa Nova, que são os nossos ouvintes. Você que está na nossa audiência, fica por aqui. Nós vamos fazer uma paradinha muito rápida, porque o Emerson vai fazer as inserções comerciais aí. Nós voltamos já já. Estamos falando hoje de reforma íntima. Liga para a gente aqui, 4435-9020. Tem o celular também, 997-666-555. Aliás, no celular, você manda mensagens via WhatsApp e SMS. Estamos aguardando o seu contato. Passa na nossa página no Facebook Live, curte a página, compartilha, chama os seus amigos para também assistirem aquelas pelas imagens das nossas câmeras aqui, o Semeando a Boa Nova. Nós vamos juntos até às 10 da manhã. Então daqui a pouquinho você vai responder essa pergunta do Jair e da Nair, né? Lá de Interlagos, tá bom, Elda? Voltamos já já.
Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br ou faça uma visita em nossa loja, agora ampliada para melhor lhe atender e em novo endereço. Avenida Doutor Cesário Bastos, 390, Vila Bastos, em Santo André.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 34 minutos, estamos aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre reforma íntima. Estamos recebendo aqui com muito carinho a nossa companheira Elda Petrin, que é lá de São Caetano, do Templo Espírita Irmão João Massarelli. Aliás, Elda, onde fica o Templo Espírita João Massarelli em São Caetano do Sul?
João Massarelli fica na Rua das Mangueiras, uma casa muito antiga em São Caetano, que produz ali, nós temos muitos trabalhos, temos as escolas, escola de educação mediúnica, temos as cirurgias espirituais, temos os trabalhos de desobsessão, uma casa maravilhosa.
Que rua, das Mangueiras, que número, você lembra o número?
Não lembro o número, é o segundo quarteirão.
A Clarice depois procura e coloca na nossa página aí, Rua das Mangueiras, ele no bairro Oswaldo Cruz, né, São Caetano, né? Muito bom. Hélio Della Nossa, temos algum recado para dar para os nossos ouvintes aí, Hélio? Alguma mensagem, alguma informação?
Nós somos, estamos falando aqui sobre reforma íntima hoje o programa. Então, nós precisamos, existem algumas ferramentas que são assim eficazes, que ajudam muito nesse processo, que são as escolas de aprendizes do Evangelho. As escolas de aprendizes do Evangelho são escolas que não são voltadas apenas para espíritos, elas são destinadas ao público em geral. E que ela trata, ela vai fazer com que a pessoa, conhecendo os ensinamentos de Jesus, no caso, como é que Jesus trabalhou esse processo, porque Jesus deixou muito, ele tornou a coisa muito simples, ele tornou essa informação ficou, ele falou, você só faz para os outros o que você gostaria que fosse feito para você, como você gostaria que fosse feito para você. Então, nessa reforma, na reforma íntima, nessa análise, é complexo? Não é complexo. No final do dia, se você olhar para você e perguntar, bom, o que, que eu fiz hoje para alguém que eu não gostaria que fosse feito para mim, né? Começa por aí, né? Se começou por aí, você começa a mudar essa postura e você vai. E o que ajuda nessa análise? As escolas de aprendizagem do Evangelho, que são várias casas espíritas que têm essa ferramenta. Nós temos, por exemplo, iniciando hoje o Missionários da Luz, que fica aqui na rua, na Minas de um Ramalho, em Santo André, na Vila Assunção, das 20 às 21h30. Temos no Geraldo Ferreira, a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, que é no domingo de manhã, das 9 às 10h30, né, no JV, que fica na rua Barão do Rio Branco, aqui na Vila Assunção. Temos na Obreza da Caridade, que vai iniciar aqui na rua Itaquera, fica aqui bem próxima, aqui, ó, atrás da Telha Norte, aqui na Vila Piaí, que será até às 10 horas da manhã, das 8 às 10 da manhã, logo cedinho, né?
Às 10 da manhã. Começa às 10, depois do Semana Manual.
Às 10 horas, começa às 10. Dia 8 começa às 10 horas. Fica atrás do Telha Norte aqui. Logo depois do programa aqui.
A Clarissa vai fazer um apanhado
bem próximo. E tem uma ferramenta dentro desse processo, dessas escolas, é uma ferramenta que nós podemos falar um pouquinho dela mais tarde, que chama-se o caderneta pessoal, sabe? Vamos dar mais na frente, vamos falar um pouquinho sobre ela. Sobre ela, como é que ajuda, como é que pode ajudar nesse processo de reforma íntima. Né?
Muito bem. 8h38, Helda, a gente tinha deixado uma pergunta para você responder. Clarissa, repete de novo a pergunta para a Helda, que veio do nosso ouvinte, né? Fala de novo do ouvinte aí, qual é a pergunta, por favor, Clarissa.
É o Jair Rodrigues e a Nair. É não persistir no erro, já é um passo para a reforma íntima?
Bom dia, Jair. Bom dia, Nair. Que bom vocês estarem com a gente, mandando essa pergunta tão importante. Com certeza. Às vezes é muito difícil, a gente vai reincidindo. Mas existem uns passos, né, que a gente vai percebendo. Às vezes a gente começa o erro e não se dá conta deles. Depois a gente começa a prestar atenção. A gente acaba de fazer o erro e fala, meu Deus do céu, eu fiz de novo isso. A gente já deu muitos passos. E vai chegar aquele momento em que a gente vai pensar antes de fazer o erro. Mas quando a gente consegue eliminar este problema, já é claro, nós já conseguimos ter um passo à frente na nossa reforma. Mas é gradual, né? São doses homeopáticas que a gente vai tendo. A gente tem que ir trabalhando isso até esse momento em que a gente percebe que a gente não comete mais. Então, isso é um grande avanço na nossa reforma.
É como o processo do Alzheimer. Alguém pergunta, a pessoa que tem problema de memória, todo mundo tem Alzheimer? Falei, não, se você sabe que você esqueceu, é porque você não tem Alzheimer, né? Eu esqueci. Então você sabia, né? Você não está alienado. E tem a mesma coisa a reforma, né? Se você sabe que você errou, já que é porque você está prestando atenção, poxa, eu estou fazendo alguma coisa errada. Se você está prestando atenção, já teve um ganho gigantesco. É um passo assim muito grande quando você começa a prestar atenção. Puxa vida, eu errei de novo, né? Se já foi você não tem ideia do tamanho da distância que você já percorreu, porque você já identificou que você errou, né? Aí o segundo passo, que é não errar mais, é um outro momento.
Vitória.
Hoje é um outro momento, né?
8 horas e 40 minutos, estamos aqui ao vivo na ABC com o Semana da Boa Nova, entrando agora estamos na segunda meia hora, e todos aqueles que nos contatam por telefone, via nossa página no Facebook, ou mesmo mandando mensagens para a gente aqui via WhatsApp e SMS, concorrem como brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ganhadoras de sábado passado, a Marlene Neres e a Tereza Martã, já foram informadas e vão retirar os livros lá no Núcleo Espírita O Semeador. Hoje nós estamos falando de reforma íntima. Semana que vem vamos falar dos momentos difíceis. O tema da semana que vem será o seguinte: momentos difíceis, o que fazer? E hoje nós estamos falando de reforma íntima, e para isso estamos recebendo aqui com muito carinho a Helda Petrin. Quero também lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova
tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca é onde lá o pessoal do Severo da Moral vai tomar um cafezinho depois do programa. Normalmente o Hélio, o Eros, está, né, todo mundo lá tomando um cafezinho. E eu, estamos lá tomando um cafezinho depois do programa. Avenida ali no Jardim, 1168, em Santo André. Telefone 4994-0443. Se você quer nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato com a gente aí. Muito bem, Elda, nós estamos falando aqui da reforma íntima. De maneira geral, as pessoas que não se preocupam, que não tentam praticar a reforma íntima, elas têm algum tipo de consequência espiritual? Existem consequências espirituais para quem não faz reforma íntima?
Olha, Turíbio, eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, fazemos a nossa reforma, consciente ou inconscientemente, porque a gente evolui em todos os passos que a gente dá nessa reencarnação. A vida leva a gente para frente. Mas o grande problema de quem não faz esse trabalho, quem não se empenha em melhorar a si mesmo, é que vai demorar um pouco mais para evoluir, não é? Então, para você dar esse passo para a evolução, para você habitar mundos melhores, para você conseguir condições melhores, e como o Flávio colocou, para você conseguir usufruir dos benefícios que a reforma íntima faz, não só para você, mas no seu entorno, não é? Quando a gente procura domar as imperfeições interiores, domar as nossas paixões, a gente vê um progresso não apenas na gente, no nosso próprio corpo físico, porque o corpo físico é um mata-borrão da mente, dos nossos sentimentos, não é? Então, toda vez que eu penso alguma coisa, eu sinto alguma coisa, eu vou imprimindo toda essa energia nas minhas células físicas. Então, uma forma muito boa de você também verificar o que você precisa é olhar para o seu corpo. O seu corpo fala com você. Olhar as dores que você tem. Eles são indícios de que a gente tem que melhorar alguma coisa. Então, o maior benefício que a gente tem é conosco mesmo. E as pessoas que não fazem a reforma e que vão se atrasando neste processo, elas vão retardar o processo de evolução. Vão sofrer um pouco mais.
Olha, por que é tão difícil mudar a forma de ser? Por que é tão difícil nós conseguirmos a mudança nos nossos comportamentos? Por que é tão difícil, hein?
Porque nós somos seres que vieram do instinto, não é? O Chico Xavier, quando a gente fala das tentações, Chico Xavier diz assim, ele dizia assim, que a tentação, ela é um cachorro grande que está correndo atrás de você, não é? E que você quer parar para aquele cachorro te pegar. Porque o grande componente da tentação é o desejo. Então, as tentações, é gostoso fazer o que a gente faz. As pessoas sentem prazer em falar da vida dos outros. Sentem prazer na fofoca, por exemplo. Sentem prazer nos vícios. Os vícios são extremamente prazerosos. Dizer que não tem prazer na gula, em comer bastante, você come pedaço de pudim, você quer comer o pudim inteiro, você tem que parar. É uma delícia cair de boca no pudim. Então,
chocolate,
a gente, chocolate, pudim, né? Não é? Na comida, no próprio arroz e feijão que está ali, você quer repetir várias vezes, mas você tem que prestar atenção. Então, as paixões, elas nos ajudam muito, porque elas são mecanismos que impulsionam o ser. Mas os excessos nos prejudicam. Então a gente precisa controlar esses excessos. A gente precisa colocar um freio neste motor. Porque sem a paixão, sem o componente do desejo, a gente não vive. Porque o desejo nos motiva a fazer. As paixões são boas. Nós somos apaixonados por um ideal, a gente coloca toda a força da gente naquilo. Mas é necessário dar direção a essa paixão. Então é difícil porque nós ainda não nos conhecemos e nós ainda não sabemos o benefício, como o Flávio colocou tão bem, o benefício que nós vamos ter desta reforma para nós mesmos. Porque se por um lado é muito gostoso comer um pudim inteiro, é maravilhoso, por outro lado, o que o açúcar vai fazer com o seu corpo, vai mexer ali nos seus tecidos conjuntivos, porque o açúcar ele age na gente como álcool. O açúcar é uma droga lícita. Então, quando a gente começa a saber a respeito disso, e tudo isso envolve conhecimento, o que acontece? A gente vai podando esses mecanismos. A gente vai se regrando nos nossos vícios.
Mas é difícil porque nós temos esse instinto, nós temos esse desejo, nós temos que aprender a controlar.
Agora ficamos com vontade de comer pudim, você fez propaganda de pudim. Flávio.
Vamos lá. É, na verdade, Helder, eu estava quando você comentava, né, sobre essas situações onde a pessoa não tem essa vontade, nós temos aquela pessoa que é também cabeça dura, né, que não quer mudar. E aí eu sempre trago um exemplo, né, da Gabriela, né, da telenovela de 1975, baseado no romance de Jorge Amado, onde na letra, né, que é interpretada pela Gal Costa, ela diz que a Gabriela, ela nasceu assim, ela cresceu assim, ela é mesmo assim, vai ser sempre, ela vai ser sempre assim. Então isso é um prejuízo. Mas aí você percebe no final da letra, né, que ela dá uma consequência. Ela fala que quando ela veio para esse mundo, ela não sabia nada, né? Então é isso que a gente não está percebendo. A gente não sabe nada. E não saber é o grande prejuízo, porque a gente não enxerga as possibilidades. Então às vezes nós estamos arraigados nesse nosso orgulho, nessa nossa vaidade, né, parecendo fazer que valer, né, o nosso jeito de ser, o nosso temperamento, e isso parece ser uma grande glória, né? E o que o Hélio falou é muito importante, né? Ninguém humilha o humilde, né? Então é um exemplo do Cristo, né? Aquele que se elevar será rebaixado, né? E aquele que se rebaixar será elevado. Então isso a gente tem que ter muito marcado em nossos corações, para que a gente possa se elevar, né, espiritualmente, perceber as nossas deficiências, perceber os nossos problemas e não ter síndrome de Gabriela, né?
É verdade. E importante, porque o Hélio também colocou os cursos das casas espíritas. O conhecimento é a grande ferramenta de transformação. E onde que a gente adquire esses conhecimentos? Nos cursos das casas espíritas, que nos ajudam muito, né, nesse trabalho interior.
Inclusive para as crianças, né? Eu lembrava das crianças, o Jorge Ferreira, agora segunda-feira, amanhã, depois da manhã, né, volta a evangelização infantil. Então, se você tem problemas com as crianças em casa, assim, e normalmente o problema das crianças é problema dos pais, né, envolve a família, tudo. Então, leva as crianças num curso de evangelização infantil. No J. Ferreira é na segunda-feira à noite. Geralmente, as casas têm isso no sábado de manhã. Quase toda a casa espírita tem um dia para as crianças, né? No J. Ferreira é a segunda-feira das 20 às 21h20, de 0 a 17 anos, e começa, ela retorna agora no dia 3, na Rua Barão do Rio Branco, 430. Ali sim se coloca as crianças, ela também não precisa ser espírita também não, viu, gente? Porque não tem conotação espírita a informação, essas informações ali, informações para recuperação, para a criança começar um processo, para que a criança comece a prestar atenção no entorno dela, na vida, né? No crescimento do planeta, no envolvimento dela com o planeta, com as outras pessoas. É voltada para isso, que é o que se chama de evangelização infantil.
8h49, Clarice, você queria fazer um comentário, né, Clarice? Aproveita depois o seu comentário, faz uma passagem aí, como é que nós estamos nas redes sociais.
Quando eu estava falando, eu fiquei pensando também nas consequências espirituais, na parte espiritual de tudo isso. Quando a gente não faz a reforma íntima e continua ali com os nossos pensamentos ainda, né, primários, com a raiva, enfim, com todos os nossos defeitos, o que acontece? A gente acaba se ligando com aqueles espíritos encarnados e desencarnados que pensam da mesma maneira que conosco. A gente emite, o nosso pensamento é força, ele é vida, a gente emite esses pensamentos que encontram outros no caminho e um influencia o outro. É praticamente o mesmo processo que a gente vê da internet. Você já pesquisou uma bolsa, uma viagem na internet? O que acontece? Depois que você entra em qualquer site, na sua rede social, no seu e-mail, quando você entra em qualquer página da internet, o que, que aparece pra gente? A mesma sugestão que a gente estava pesquisando. Se não é aquela bolsa vermelha que a gente estava pesquisando, tá? Aparece uma bolsa azul, um outro tipo, um outro lugar de viagem. Começam a surgir sugestões para nós que deixam o processo muito mais difícil. Por quê? Porque a gente pode... Porque isso vai nos influenciar a querer comprar, vai nos influenciar a querer fazer aquilo que a gente pesquisou antes. Então a gente precisa ser muito firme para poder começar a pesquisar outras coisas na internet, para que as sugestões venham de outra maneira, porque senão as sugestões continuam vindo. Então, um componente espiritual é muito importante da gente refletir também, porque quando a gente não faz reforma íntima, certamente no nosso caminho a gente acaba se conectando com aqueles que deixam o caminho mais difícil, porque para eles está difícil também, a gente vai se influenciando uns aos outros enquanto a gente não muda. Então, quando a gente não se esforça a mudar o interesse para que essa afinidade se quebre, né?
Verdade.
Bom, tem bastante gente aqui, Turíbio, passando. Tem uma pessoa de São Tomé, do Paraná, Marlene Ruiz, mandou um abraço para nós. A Erika Fickert, a Tamara Pedretti, o Eduardo Patrício, o Ricardo Leão Neto, que fez um comentário muito interessante. Ele disse que ele vê muita semelhança entre a reforma íntima espírita e as etapas de transmutação da alquimia. Há um longo e árduo caminho de chumbo ao ouro, incluindo desconstrução e reconstrução. Olha aí que bacana.
Verdade, o Ricardo tem razão, até porque essa transmutação alquímica, né, ou da alquimia, ela ocorre naturalmente, né? E na reforma íntima ela também pode ser natural, pode ser uma coisa que nós processamos ela, provocamos e deveríamos sempre fazer, né?
É, para que ela não seja com a dor, né? Se não, a dor vai provocar, né?
Mandar um abraço também, Turíbio, para Nelly da Vila Zelina, Vera de Guarulhos, Roberto de São Mateus, o Marinho, que está aqui conectado conosco, do Araújo, e o Júlio Lima. Ele fez uma pergunta, dá tempo de fazer? Então vamos lá, hoje o Júlio Lima comentou que está completando mais um ano de vida, então um abraço para ele, né, os nossos parabéns aqui do programa. E a pergunta dele é, quais reflexões deveríamos fazer em nosso aniversário? É como um novo ano para nós?
Oi, Júlio, feliz aniversário para você, viu? Que Jesus te abençoe infinitamente, te enche de muitas forças para você poder fazer todas essas reflexões, enxergar tudo direitinho. Júlio, é um novo ciclo que se inicia na sua vida. Então a gente, como um novo ciclo, a gente deve olhar para trás, né? Mas olhar para trás com carinho. Porque todos os passos que nós demos na intenção de fazer o nosso melhor. É o que a Clarissa estava falando no começo do programa a respeito da culpa. Então é olhar sem culpa para a nossa caminhada. Porque Paulo de Tarso nos diz assim, que esta é a melhor encarnação que nós temos. Por quê? Porque nós caminhamos até aqui. Não é? Então, hoje é o melhor dia da sua vida. Este vai ser o melhor ano da sua vida, porque você já tem consciência e você já pode olhar para trás, fazer uma avaliação, mas não uma punição. Você já pode ver o que você pode voltar e consertar num relacionamento com alguém, porque hoje você já tem mais maturidade. Hoje você está aqui com a gente, nesse programa, participando, o que significa que você já é banhado pela luz do Cristo, que você já consegue compreender os ensinos dos Espíritos, e isso é uma ferramenta indispensável para você olhar para trás com amor e refazer aqueles passos que, num momento, pelas sua própria imaturidade, você fez de uma forma errada. Então, que Deus te abençoe, que Jesus te envolva, que você possa olhar a tua trajetória, consertar aquilo que precisa ser consertado, porque todos nós temos o que consertar na nossa trajetória. Que Jesus te ajude nesse processo.
8h54, esta que você acabou de ouvir aí é Elda Petrinha, nossa convidada de hoje, falando sobre reforma íntima. O Elda, você falou agora há pouco aí a respeito dos cursos da Casas Espíritas e tal. Mas as pessoas, só as Casas Espíritas que podem ajudar as pessoas no processo de reforma íntima? As outras religiões não podem ajudar também na reforma íntima? E por que o Espiritismo é diferente quando trata da reforma íntima?
Na verdade, todos os recursos que nós temos disponíveis, não só aqueles chamados religiosos, podem nos ajudar. Também os recursos da medicina, como a psicologia, como a psicanálise, né? Esses irmãos que estudaram melhor a mente. A gente vai conversar com o psicólogo, ele já estudou, então ele consegue identificar aquilo que nós estamos passando. Mas a doutrina dos Espíritos, ela é muito rica, porque ela traz este conhecimento à luz da razão. Nós não temos dogmas na doutrina dos Espíritos e nós temos um material amplo e farto para a gente poder estar ali pesquisando, para estar ali nos orientando. Esse é o único diferencial. Mas a doutrina, ela é dos Espíritos, não é dos Espíritas. Então, ele é para todos nós que estamos aqui na Terra, porque somos todos Espíritos. Então, o livro dos Espíritos não é propriedade do Espiritismo. O Espiritismo utiliza esta grande ferramenta, mas todos deveriam fazer o estudo deste livro para conhecer a si mesmo. Está aí um bom caminho para a reforma íntima, quando você começa a conhecer a si mesmo, se reconhecendo como um espírito imortal. E o Espiritismo traz muito bem explicado nas suas obras, os Espíritos explicam as leis divinas. Jesus nos disse assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade são as leis que nos regem. A lei de ação e reação, por exemplo, quando Jesus disse: fazei aos outros o que gostaria que fizessem a si mesmo, ele quis dizer assim: olha, o que você fizer para o outro vai voltar para você. Lei de ação e reação. Isso não é uma lei do Cristo, isso não é uma lei do Espiritismo, isso é uma lei de Deus, uma lei imutável. Então, por meio deste conhecimento que os Espíritos nos favoreceram, nós vamos conhecendo o mecanismo da criação. E o mecanismo da criação, ele está presente em qualquer espaço do universo. Não serve só aqui para a Terra. A Terra tem uma lei para a Terra. Não. Por isso que Jesus nos trouxe o Evangelho, que serve em qualquer lugar do mundo. Foi falado tanto aqui a respeito da humildade. A humildade é a primeira lição pregada pelo Cristo. Por isso que ele nasce numa manjedoura. Quem é que poderia imaginar que aquela criança ali desnuda, sem nenhuma riqueza externa, poderia fazer a transformação que ele fez?
Agora, Elda, está entrando uma pergunta aqui nesse momento que tem muito a ver com a pergunta que eu fiz para você. A Clarissa vai reproduzir para a gente aqui.
É da Nelly Pioli, se a ajuda de um terapeuta auxiliaria a reforma íntima.
Ah, sim, porque a gente precisa reconhecer aquilo que está no nosso inconsciente. O nosso inconsciente é imenso, porque ele guarda toda a nossa trajetória. Então, vamos dar um exemplo bem simples. Às vezes você está com as luzes da sua casa estão piscando. Você fala, eu preciso trocar a lâmpada. Você vai e troca a lâmpada. Não resolve, continua piscando. Aí você fala, bom, então eu vou tocar o soquete. Você troca o soquete, não adianta. Aí você fala, bom, deve estar com algum problema na fiação, mas eu não posso fazer isso. Você chama um eletricista. O eletricista vai trocar a fiação da sua casa. Quando ele vai descobrir as telhas, vai olhar o conduíte, ele vai dizer assim para você: olha, o problema está na fiação, mas não adianta só trocar a fiação, porque o grande problema da sua casa é o cupim. O cupim está comendo todos os fios da sua casa. Então, quem é que te ajuda a descobrir que o grande problema das suas luzes está piscando é o cupim? Às vezes você precisa de um profissional que te ajude. E essas criaturas que se dedicam ao estudo da mente, e se você pegar um profissional que, além de todos os estudos, não é, da psicologia clássica, da psicanálise clássica, ainda tiver o conhecimento espírita para tratar a criatura como um ser integral, vai ser de uma ajuda imensa, porque nós precisamos de ajuda. E às vezes uma conversa com um amigo, uma conversa fraterna na casa espírita. Às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho como pagar um profissional. Vai numa casa espírita, nós temos esse trabalho, o atendimento fraterno. Alguém que está ali, que já estudou um pouco mais a respeito das leis de Deus, vai poder conversar com você, te direcionar a respeito disso. Então, a Casa Espírita tem um atendimento fraterno. As pessoas estão ali para ouvir. Às vezes, você só precisa ser ouvido.
8h59, Elda, qual é o prazo que a gente espera que seja factível? Qual é o prazo que se tem para que a gente consiga efetivamente mudar os nossos defeitos, praticar a reforma íntima? Tem prazo para isso? Você vai responder já já, daqui a pouquinho, porque agora o nosso companheiro Emerson vai fazer as inserções comerciais. Se que está na nossa audiência, fica por aqui, não muda de emissora não, nós vamos voltar já já. 44 35 90 20, o telefone fixo, celular 997-666-555, para você ligar e deixar a sua mensagem e também dar a sua contribuição aí, fazendo a divulgação do nosso programa. Voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. We'll be right back.
Rádio ABC, ao seu lado no verão. ABC. Todos os sábados, a partir da 1 da tarde, acompanhe Ativismo Animal com Antília Rei. Com as entrevistas com os maiores especialistas no assunto. Ativismo Animal, não perca, é só aqui na Rádio ABC. Rádio ABC.
Você sabia que o rádio é o único veículo que pode atingir as pessoas em qualquer lugar? Começando o dia com o rádio relógio, sendo a companhia no café da manhã, no ônibus e no carro, no restaurante, na hora do almoço, na lanchonete, nas lojas do comércio, à noite, no encontro com os amigos, na madrugada, na praia, na fazenda, no cooper, na bicicleta, enquanto você surfa na internet. O rádio tem o poder exclusivo de passar uma informação em quase todos os lugares em que a gente possa estar. O rádio é imbatível.
Todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Quem anuncia, vende mais.
Anuncie na Rádio ABC 4435-9000. Todo sábado às 7 da noite, você ouve Arquivo de Memórias Musicais. Arquivo de Memórias Musicais. Apresentação: José Clóvis.
Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC, otimismo, variedade. Ao seu lado, em todo lugar. Reportagens, muitas notícias. O que o ouvinte quer saber? Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviços só faz bem. Amizade, esporte, diversão. Ao seu lado, Rádio ABC.
Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil. Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Às 4 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Hoje estamos falando sobre reforma íntima. Está com a gente aqui a nossa companheira Elda Petrin, atuante tarefeira do Templo Espírita Irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul. Mas nós estamos hoje aqui falando sobre reforma íntima. Nós temos agora aqui na nossa linha aqui uma convidada muito especial, que é a nossa companheira Sueli de Caldas Schubert. A Sueli está fazendo um tour aqui pela região do ABC e ela vai falar um pouquinho com a gente aqui também. Não podemos deixar passar essa oportunidade da Sueli estar por aqui e falar um pouquinho com a gente sobre esse tema, sobre reforma íntima, né? Sueli, está nos ouvindo, Sueli?
Oi, bom dia.
Bom dia, Sueli. É um prazer falar com você. Seja bem-vindo aqui ao Semana Boa Nova. E muito obrigado por você nos acolher aí o nosso pedido.
Para mim é uma honra. Eu sou muito feliz de poder também colaborar nesse programa. Viu que a gente sabe a importância dessa Boa Nova, não é?
Ah, é sempre importante falar sobre Jesus e o ensinamento dele,
isso,
né?
Isso, é.
Sueli, a gente está falando hoje aqui sobre reforma íntima. E nós sabemos que você tem aí algumas publicações, alguns trabalhos especificamente sobre as questões contemporâneas, esses ciclos de doenças pelos quais a humanidade está passando. Inclusive agora estamos passando por um ciclo importantíssimo com o coronavírus aí, que está flagelando aí um país especificamente, mas está ameaçando o planeta como um todo. Como é que nós poderíamos associar a reforma íntima como um caminho para conviver ou para erradicar essas questões das doenças físicas, Sueli?
Olha, pensando nesse assunto e nesse tema importante, me lembro daquela passagem quando Jesus fala nas bem-aventuranças, bem-aventurados aqueles que são os mansos, porque eles herdarão a terra, os mansos, pacíficos. Nós vemos nos dias de hoje que a maioria da humanidade ainda está muito voltada para o desequilíbrio, para um tipo de vida que prioriza a vida material, aquilo que o corpo físico pode possibilitar. Com isso, as pessoas deixam de pensar no sentido da vida, naquilo que estão fazendo aqui nesse mundo, o que representa isso, mesmo porque não têm a noção da imortalidade. A importância de saber que somos espíritos imortais é essencial, e também a continuidade da vida. Mas o que também é muito, que pesa muito nessa questão das doenças, das enfermidades, uhum, é que o ser humano ainda está num padrão vibratório inferior à maioria.
Uhum.
Existem aqueles outros que já estão vivendo numa situação melhor vibratoriamente, que já são os candidatos para o mundo de regeneração, não é? Os que vão ficar, porque tem já uma condição espiritual favorável para isso. Isso tudo representa exatamente essa questão vibratória, é vibração. O mundo de regeneração é um mundo de padrão vibratório superior. Por isso, aqueles que estão ainda muito presos às questões da criminalidade, da maldade, da perversidade, da violência de maneira geral, esses não ficarão mais na Terra. Porque a Terra, mudando de padrão, porque a maioria mudou, o que que vai acontecer? Eles não têm mais condições de participar e por isso vão para o mundo que é do padrão que eles apresentam no momento. Não é castigo divino, é claro. Lógico. É uma questão de atração vibratória. Uhum. Né? Então é isso. Aí, o que que acontece? Essa reforma íntima, que a gente pode dizer num sentido mais amplo, a transformação moral, aí sim é que vai possibilitar a criatura uma mudança. Porque o que o ser humano evita é essa mudança, porque a mudança, ela dá trabalho, ela é dolorosa muitas vezes. Eu me lembro de um caso, vou dizer aqui para vocês, que na nossa casa espírita, há sim, tempos atrás, chegou lá um rapaz, mais ou menos dos seus 30 anos, bem novo ainda, e dizendo que eu sou católico, mas eu tenho lido muito sobre o espiritismo e resolvi frequentar uma casa espírita, eu moro aqui na região e vim aqui porque eu quero conhecer melhor o espiritismo. E eu dei as boas-vindas a ele, apresentei uma porção de gente, e de vez em quando eu estava vendo ele lá, e ele foi assíduo durante muito tempo. Até que um dia, estava ali já há quase 2 anos, ele veio conversar comigo. Nós já tínhamos conversado em outras ocasiões, mas assuntos assim, sem maior importância. Mas naquele dia ele chegou e falou: Sueli, eu quero te falar uma coisa. Eu falei: ah, pois não, o que é? Eu vou voltar para o catolicismo. ele falou. Uhum. Ah, e o que, que eu ia dizer? Eu falei, ah, é? Ele foi, falou assim, sabe o que, que é? É que eu não consigo essa tal de transformação moral. Desde que eu estou aqui, que eu comecei a vir, que eu fico sabendo que a pessoa tem que melhorar, que a pessoa tem que fazer uma reforma íntima, isso e aquilo. Acontece que eu não consigo, porque eu frequento certos lugares, agora vem, eu frequento certos lugares... É. Que eu não consigo deixar, e eu acho difícil. E para eu fazer essa transformação moral, eu preciso deixar isso. Lá eu tenho amigos. É, eu fui e falei com ele algumas coisas e tal. Falei, bem, mas aqui as portas estão sempre abertas para você. Eu expliquei para ele, mas essa reforma também não é uma coisa assim de um minuto para o outro. Ela é gradual, a própria pessoa vai sentindo a mudança que ela necessita realizar e tal. Mas não teve jeito, não, ele voltou para o catolicismo. Nunca mais eu tive notícia dele. Ele falou comigo assim, eu vou para o catolicismo porque ela não me pede nada.
Uhum. Então, aí, é mais fácil, né?
Aí é mais fácil, né? Então, aí a transformação moral, ela vem desde no momento em que a pessoa cai em si, como lá aquele filho pródigo caiu em si, sentiu saudade do pai, sentiu saudade do que era antes e resolveu voltar, né? A viagem de volta. E nós, então, aqui no plano terreno, muitas vezes a pessoa começa a sentir saudade de uma coisa que ela não sabe o quê. Ela começa a notar que alguma coisa também na vida atual não está preenchendo o seu mundo íntimo. E ela vai fazer a descoberta do sentido da vida. Esse sentido muda tudo, né? Ela começa a ver que a vida não pode ser apenas prazeres e situações que, na verdade, em vez de levantar o ser humano, fazer com que ele suba de condição moral e espiritual, ficam naquelas coisas mais baixas, né, da vida. E aí vai indo assim. Então começa a reforma íntima. Agora, isso tudo, para influenciar a questão das enfermidades, está muito longe. Porque seriam necessários milhões e milhões de pessoas. Porque nós sabemos, e aí vamos olhar lá o capítulo 40 do livro Mensageiro, do André Luiz.
Sim.
Quando André Luiz está volitando acima de uma via pública. E ele vai ver nuvens pardacentas aqui e ali. Ele pergunta ao instrutor. O instrutor disse assim, ali está uma nuvem de bactérias.
Uhum.
E uma outra próxima era uma nuvem de matéria mental inferior proveniente dos pensamentos do ser humano. Quer dizer, nós mesmos entramos na frequência dessas bactérias, desses vírus, dessas coisas todas, porque o padrão é este. À medida que a pessoa vai mudando, elevando o seu padrão, ela fica, de certa forma, imunizada. O antídoto quanto a essas enfermidades, a Joana diz, Joana de Anjos, é o amor. O amor, a fraternidade, fazer o bem, mudar a vida, não é? Pensar melhor nas coisas, orar, essas coisas assim.
Mudança de comportamento, né?
É, que eleva. Agora, aí sim, a pessoa vai ter o antídoto, não é? Ela vai ficar imunizada contra essas enfermidades. Agora, nesse padrão que está por aí, a maior parte fica mais suscetível, né? Fica mais em condições de captar isso, de entrar nessas faixas. Não estou dizendo que são pessoas más, que são pessoas isso ou aquilo, né? São aquelas que cultivam certas coisas e às vezes são até pessoas dignas, mas elas têm um padrão de entendimento que é ainda muito inferior. E isso é preciso mudar, né? Agora, o Pai do Céu, ele sempre possibilita a pessoa um momento em que ela vai ser ajudada. Se a pessoa não despertou por si mesma, vem alguém, fala alguma coisa, ela ouve falar, ela tem um livro que de repente chega às suas mãos, ela vê, enfim, alguma coisa abre uma porta, abre uma janela mental. Porque isso é mudança também de pensamento. A Joana de Anjos, ela fala assim, que o Espiritismo propicia novas construções mentais.
Uhum.
Olha que coisa fantástica.
Lindo.
Nós, hoje em dia, nós temos construções mentais que não tínhamos. Pessoa que se tornou espírita há menos tempo, ela vai fazer uma diferenciação muito grande. E ela pensa hoje coisas que jamais ela pensou que iria pensar, não é? Então, isso tudo é a mudança.
Bom, Sueli, você está nos levando a uma descoberta interessante, ou seja, o porquê de expostas ao mesmo ambiente algumas pessoas se contaminarem e outras não, com os vírus que estão por aí.
Exato. Né?
É a frequência mental. Sueli, olha, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui.
Pois não.
E olha, não poderia deixar de parabenizar você pelo trabalho maravilhoso que você faz lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, em Juiz de Fora. Lá em Juiz de Fora. Leve um abraço para os nossos companheiros em Juiz de Fora, os mineiros que estão sofrendo tanto com as chuvas, né?
Obrigada.
Você fugiu da chuva, né?
Juiz de Fora ficou livre, graças a Deus.
Está na região mais próxima daqui, né?
Juiz de Fora é a cidade mais carioca de Minas.
Ah, eu sei.
Você sabe, né?
Então, tá pertinho.
Do Rio já muda um pouco.
Tá,
né?
Pertinho. Aliás, hoje, ô Sueli, só para completar, hoje, 14h30, você vai estar no Centro Espírita Redentor.
Sim.
Falando sobre o Código Penal e as tragédias coletivas, né? Vai falar sobre a bala perdida, é isso mesmo?
Também, é. Isso mesmo.
Ótimo. Então, quem quiser ouvir você hoje falando sobre essa história de bala perdida aí, se é que existe bala perdida, você vai falar pra gente
hoje.
Olha,
vou te falar uma coisa. Esse assunto da reforma íntima dava pra gente fazer 2-3 palestras.
Uhum.
Então, foi o que eu pude falar, tá bom, querido?
Muito obrigado, Sueli.
Fica com Deus.
Um bom retorno pra você. Um abração.
Da Boa Nova, muita paz. Paz.
Obrigado, Sueli. Fique com Deus.
Tchau. Fica
Tchau.
Bem.
Obrigado. Muito bem. Esta foi a Sueli de Caldas Schubert, a nossa convidada externa, que esteve com a gente aí nos abrilhantando com uma explicação importante sobre a reforma íntima, né? Mas o Helda, é a Helda Petrin que está conosco aqui hoje no estúdio, falando sobre esse tema tão importante que é a reforma íntima. Eu tinha deixado uma pergunta para você, que era: qual é o tempo que nós temos para mudar os nossos defeitos e praticar a reforma íntima, né? Até o que nos impede de praticar isso, né? Tem tempo para isso?
Olha, não está escrito em lugar nenhum que você tenha que cumprir um tempo para se reformar. Mas quem vai determinar esse tempo é você mesmo. É o seu desconforto com as situações, é a sua vivência. Como a Sueli colocou muito bem, olha a importância de nós trabalharmos o nosso mental. Pelo nosso mental, a gente vai trabalhando, como Kardec disse, todo o fluido que está à nossa volta. Nós estamos mergulhados deste oceano fluídico e nós vamos qualificando essa energia que está à nossa volta. Esta energia qualificada para o bem, ela é um poderoso antídoto, inclusive contra os vírus, contra as doenças. Então, a reforma íntima, quando a gente fala em reforma íntima, as pessoas estão sempre achando que é para fora. A reforma, ela diz, é íntima, é para dentro, deve começar no nosso pensamento. As pessoas nos perguntam, por onde eu começo? Começa analisando o que você pensa. À medida que nós vamos trabalhando essa questão mental, porque o sentimento, ele é a roupa do pensamento. Então, quando a gente vai trabalhando essa roupagem do sentimento, esse pensamento, nós vamos gerando ao nosso entorno uma atmosfera de bem, uma atmosfera de saúde, uma atmosfera de paz, que inclusive vai nos imunizar contra os vírus.
O que impede a gente, hein, o Eldani, de praticar a reforma íntima? O que nos impede?
Olha, os espíritos é que respondem à nossa má vontade.
Nós estamos expostos, né? Flávio.
Helda, eu estava comentando, né, aqui ouvindo você falar, né? As pessoas ainda têm aquele pensamento de que se tornarem melhores, logo terão que desabitar o planeta Terra, né? Porque todo mundo diz, você fica muito bom, você logo retorna para a parte espiritual. Nós já ouvimos muitas pessoas pensarem isso. E é um ledo engano, porque diz que aqui que o mundo é só de provas e expiações, então vai ficar só quem tem que pagar alguma coisa, né? Um pensamento ainda antigo, ainda é um pensamento errôneo, né? Que as pessoas ainda povoam as suas mentes. Então, às vezes as pessoas pensam, ah, eu não vou melhorar muito, porque se você ficar bom, logo te levam embora, né? Então, a gente tem que mostrar para o nosso ouvinte, né? Que nós falamos até nos blocos anteriores, os benefícios, né? De se transformar, né? Colocar que isso vai nos tornar pessoas melhores, não só para as consequências particulares, mas também no meio que a gente vive, na sua família, com o seu companheiro, com os filhos, né, com a sogra, com o genro, com a nora. Então, isso tudo, né, de nos transformarmos, nos reconstruirmos para sermos melhores, os benefícios são tamanhos, né?
Inclusive porque você pode desfrutar de uma reencarnação mais feliz, mais próspera. Não é? Porque você vai atrair todo o bem para você. Então vale a pena essa reforma.
Elda, vamos ver aqui. Tem pergunta para você chegando pelas redes sociais, pelo telefone. A Clarissa vai dar uma passada geral. Pode dar uma passada geral, Clarissa, como é que nós estamos? E depois faz as perguntas que estão aí para a Elda.
Tem bastante gente aqui, Toribio. Mandar um abraço carinhoso para o Edson Morenzini, a Inês Pascoal, a Tereto Cheto, a Claudete Presetti, a Marlene Horbacher, o Ademir Mendes, a Marlene Gomes Costa e a Tereto Cheto. Inclusive, tem um ouvinte que ele é deficiente visual, Toribio. Ele ligou para nós aqui, deu uma dica para nós, para dividirmos, para que se outros deficientes visuais estejam na audiência, eles também possam aproveitar, né? Hoje é possível entrar no YouTube, Toribio, e você consegue digitar o livro que você queira, o nome que você queira. Então, a gente está falando aqui de reforma íntima, né? Ouvir o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim, qualquer livro, e digitar audiobook. E aí, consequentemente, você consegue entrar no, nos... em alguns sites que a pessoa lê o livro para você. Então é bem interessante, tem dois canais no YouTube, Audiobooks, e o outro é Eu Leio Para Você. Então, é caso possa pedir ajuda para alguém, é bem interessante, eu vou postar ali também na nossa página. E a pergunta da ouvinte é da Regina de Diadema. A gente falou da dificuldade de mudar os hábitos, né? Ela está perguntando aqui de novo, por que é tão difícil mudar os nossos hábitos e o porquê da autossabotagem?
Oi, Regina, bom dia para você. Obrigada pela sua contribuição. Paulo já falava assim: por que que o bem que eu quero fazer eu não faço e o mal que eu não quero eu faço? Então isso é uma condição do ser humano, porque nós viemos por milênios naquele instinto, principalmente a parte de sobrevivência. Nós tivemos que colocar muito a parte externa ali para a gente poder sobreviver. Então a gente caminhou no instinto. Agora vem a época da razão. E quando a gente quer reformar alguma coisa, a gente quer transformar alguma coisa, isso exige um empenho muito grande. Por isso que Jesus nos aconselha a vigiar e orar, a vigiar a nós mesmos, a prestar atenção nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. Essa vigilância é extremamente importante e deve ser redobrada sobre nós. E nós temos alguns gatilhos que acionam os nossos comportamentos. Porque se alguém chegar para mim e falar assim: nossa, você tem o cabelo da cor de salsicha. Eu vou brincar e vou falar assim: é, mas a salsicha é da Sadia. Mas aquela pessoa, às vezes a sogra, né, chegar e falar assim: olha, você tem o cabelo da salsicha da Sadia, eu vou me importar. Então, existem alguns gatilhos que faz com que a gente dispare uma palavra, um comportamento. É sobre isso que a gente tem que refletir, porque a reforma, reconhecer o que a gente tem que mudar, nós já reconhecemos. Agora a gente tem que procurar quais são os gatilhos que fazem isso e trabalhar nesses gatilhos. Porque uma pessoa me fala uma coisa e eu levo na brincadeira e a outra pessoa fala a mesma coisa e aquilo me irrita. Então, peraí, é ali que eu preciso focar. Às vezes a gente foca muito na atitude, no erro que a gente comete, mas a gente não foca naquilo que está sendo o gatilho que promoveu aquele erro.
E se desafiar também, né, Elda? Porque às vezes a gente tem uma opinião sobre alguém, poxa, aquela pessoa Exato. Sempre me incomoda. Todo mundo tem alguém que sempre incomoda, seja na família, no trabalho, um amigo, enfim. E às vezes a gente não se desafia a pensar: será que eu tenho a opinião correta sobre aquela pessoa? Será que eu não estou sendo levado pelo orgulho, pelo egoísmo, por sentimentos que eu ainda tenho dentro de mim? Se desafiar a pensar diferente. Porque a gente tem orgulho, a gente tem egoísmo e a gente se analisa com esses sentimentos ainda. A gente não tem uma análise imparcial nossa. A gente se analisa com os nossos defeitos. Então, muitas vezes, nós somos tendenciosos a olhar só para o nosso lado e não para o do outro. É, então, a gente se desafiar, se a gente está realmente olhando com amor para o próximo, né? Fala assim, será que eu estou com a melhor opinião mesmo? Será que eu estou olhando com o melhor amor possível que eu teria? Isso pode ajudar a gente a descobrir que a gente tem coisa para melhorar aí,
por
né?
Isso que o conhecimento das leis que nos regem é importante, porque nós não temos a lembrança, Clarissa, mas nós temos as reminiscências. Às vezes alguma pessoa desperta alguma coisa em nós, nós não temos a lembrança do passado, mas tem a reminiscência. Então, essa é uma pessoa que vale a pena a gente trabalhar um relacionamento bom. Essa descoberta. Porque se eu te prejudiquei muito numa outra vida, e nesta vida eu já fiz um trabalho de consciência, eu quero vir para recuperar a sua confiança, com certeza quando você estiver diante de mim, você não vai confiar em mim. Você vai dizer, olha, aquela pessoa faz tudo para me agradar, mas meu santo não bate com dela. Então, o que que acontece? Isso é uma questão física. Você está impregnada daquela energia, a sua reminiscência a essa pessoa em outra vida fez alguma coisa. Então a gente precisa pensar que nós estamos aqui para mudar. E que vale a pena insistir. Mas o que que a gente faz? A gente exclui a pessoa. A gente procura não conviver com a pessoa. A gente não dá a chance da gente poder retomar esse caminho. Então, a reforma íntima, ela é uma análise muito grande dessas questões psicológicas que estão ali no nosso inconsciente.
Hélio, então, resumindo isso que a Elda falou agora, que tinha um discípulo, um rapaz que estava em evolução, e ele procurou o mestre dele, né? E falou para ele, mestre, como é que eu faço? Estou tentando evoluir, mas não estou conseguindo. É como se eu tivesse assim, dois animais junto comigo, dois cachorros. Um é dócil, compreensivo, ele consegue entender situações, ele agrada. Mas tem um outro que é violento, que é feroz, né? Ele qualquer coisa ele morde, ele ataca, né? Como é que eu faço? Qual desses dois animais vão vencer, né? Assim, nessa minha... O mestre falou assim, é aquele que você alimentar. Se você alimentar o teu lado dócil, né? O teu lado... Dá comida para esse cachorro mais bonzinho que ele vai vencer. E deixa o outro... Deixa de alimentar o outro que ele vai... Ou ele vai embora, né? Ou ele vai desaparecer da sua vida, né? Então é o que o Paulo falou. Porque o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Porque são dois animais, né? Um animal. Então, se você alimentar o bem, você vai fazer sempre o bem. Se você alimentar o mal, você vai fazer sempre o mal.
9 horas e 26 minutos. Hoje nós estamos falando sobre reforma íntima. Está com a gente aqui a nossa querida companheira Elda Petrin, atuante tarefeira do Templo Espírita Irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul. Sábado que vem, vamos falar sobre os momentos difíceis. O tema será Momentos Difíceis, o que fazer? E quero lembrar também que todos aqueles que ligam para a gente aqui, mandam mensagens via WhatsApp, ligam pelo telefone fixo, ligam pelo celular, curtem a nossa página lá no Facebook Live, concorrem como brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz, de São Paulo, e também gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ganhadora da primeira hora de hoje foi a Nelly Poli. Parabéns, Nelly, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Vai retirar lá no Livro Espírita O Semeador, todas as quartas-feiras, das 20 às 21h30 e aos sábados, inclusive hoje, a partir das 10 horas, Rua Itapiranga 312, Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho nós vamos anunciar quem é o ganhador ou a ganhadora da segunda hora de hoje. Lembro também você que esta meia hora aqui do Semeador Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa que atua na infraestrutura, na construção civil, uma grande empresa brasileira. Vale a pena você conhecer www.torcisão.ind.br. Indy de indústria, então é www.torcisão.ind.br. Se você quer nos apoiar como faz a Torcisão, entre em contato com a gente aqui e fala com a nossa produção. Bom, hoje estamos falando sobre reforma íntima com a Elda Petrin. E a pergunta que está aí para você responder para a gente, hein? Você busca fazer a sua reforma íntima? Conta para a gente se você tenta fazer isso, né? Bom, Elda, como é que a gente faz para lidar com o sentimento de culpa quando a gente não consegue mudar algum hábito nosso?
A gente precisa ter muita paciência com a gente. A gente precisa aplicar o evangelho a gente mesmo. A gente precisa se colocar na posição em que nós somos de aprendizes. Nós somos criaturas que... nós ouvimos os espíritos melhor. Os espíritos nos ensinam que os nossos erros são cometidos na maior parte por ignorância e não por perversidade. Então, se nós analisarmos tudo aquilo que nós fizemos e que nós estamos nos culpando, a grande pergunta é: eu fiz isso por quê? Qual era o meu sentimento? Eu fiz isso para prejudicar a pessoa? Não. Então, se você não fez para prejudicar a pessoa, você teve uma atitude que você agiu pela sua ignorância. E é uma atitude compreensível, que você deve tomar como compreensível, e a partir do momento que você se conscientiza, você mudar. Então, aplicar o auto-perdão. Quando a gente aplica o auto-perdão, a gente vai, depois do reconhecimento da falta, a gente vai para o segundo passo, que é o ressarcimento da falta. Então, quando a gente reconhece que errou, analisou por que errou, quais eram as nossas intenções quando a gente agiu daquele jeito, e a gente percebeu que a gente agiu por ignorância, então o que, que a gente faz? A gente corrige a falta.
Uhum.
Quando a gente consegue ressarcir a falta, a gente sente um bem enorme. Às vezes o objeto que a gente precisa ressarcir, às vezes não está mais aqui na Terra, mas a gente pode fazer para outra pessoa, porque nós somos uma humanidade.
Agora, Elda, tem algum processo pelo qual a vida pode trabalhar, a vida usa algum mecanismo, algum processo, quando nós não conseguimos enxergar algum defeito em nós por conta do nosso orgulho? Você vai responder já, porque agora o Emerson vai fazer as inserções comerciais. Você que está na nossa audiência, não muda de emissora, não. Voltamos já. Você que está curtindo, nos assistindo pelo Facebook Live, curte a página, compartilha, fica por aí, vai escrevendo para a gente, que a gente volta já.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.in .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
O home center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 32 minutos, estamos retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre reforma íntima. Está com a gente aqui a nossa querida companheira Elda Petrin, atuante tarefeiro do Templo Espírita Irmão João Massarelli de São Caetano do Sul. Elda, que dias tem trabalho lá no João Massarelli, se alguém tiver interessado em ir lá no trabalho?
Olha, nós temos o curso de Educação Mediúnica, que começa agora na primeira segunda-feira de março. Inclusive, nós vamos ter uma palestra, a gente vai estar falando.
É aberto,
né,
ao público?
É aberto ao público.
Primeira e segunda-feira de março?
É.
Nós, que horário?
Às 20 horas.
20.
Né? E a gente tem esse estudo, primeiro ano estudo o Livro dos Espíritos, segundo ano estudo o Livro dos Médiuns, terceiro ano nós temos a prática mediúnica. Na terça-feira nós temos trabalho de atendimento fraterno, na quarta-feira é um trabalho para os tarefeiros, na quinta-feira nós temos trabalho de desobsessão, mas também tem uma palestra de meia hora de estudo do Evangelho que as pessoas podem participar. Na sexta-feira nós temos as cirurgias espirituais e temos as palestras abertas ao público.
Sempre às 20 horas.
Às 20 horas.
Muito bom. São 9h33. Elda, tinha deixado uma pergunta para você responder no nosso retorno. A pergunta era assim: tem algum processo que a vida usa, algum mecanismo que a vida usa,
quando a gente não consegue enxergar os nossos defeitos em função do nosso orgulho?
Ah, tem. Nós temos uma grande companheira que nos acompanha, que é a dor.
A dor?
A dor. Quando nós não fazemos esse trabalho pelo amor, a dor, ela vai nos direcionando para que a gente possa enxergar as situações e as criaturas de outra forma. Nós possamos enxergar a nós mesmos com outros olhos.
E tem alguma forma mais prática para a gente, então, melhorar nesta vida e resistir à atração que a gente recebe do mal?
Ah, sim. É o autoconhecimento. Pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Kardec fez essa mesma pergunta para os espíritos e eles disseram, um sábio da espiritualidade, da antiguidade, já vou lhe dizer, conhece-te a ti mesmo. Uhum. E aí que Santo Agostinho, né, Kardec pergunta novamente, fala, ah, mas isso aí é muito vago, como é que a gente faz? E Santo Agostinho dá aquela receita de no final do dia a gente fazer uma autoanálise. Uhum. Então o conhecimento de si próprio, né, essa viagem interior, analisando o nosso entorno, como está o entorno onde eu estou, uhum, né, do que eu me alimento, o que eu alimento dentro de mim.
Qual é o
então,
bicho,
tudo
né?
Isso é um trabalho, exatamente.
Hélio. Então, a Elda falou da dor, né? É importante a gente falar, né, até que, né, Elda, sobre a dor, que a dor não é a punição. É, não, ela não vem, do criador para a criatura, porque nenhum pai impõe assim, por vontade própria, uma dor ao filho. Mas é a gente que procura a dor. Imaginamos assim, fazendo uma comparação meia assim, bem terra a terra. Se você não escovar os dentes todos os dias, você vai acabar tendo uma cárie, um problema que vai doer. Você vai ter que ir no dentista, vai doer no dentista ou vai doer antes. Mas quem que te mandou a dor? Foi alguém? Não. Você escolheu não escovar o dente, você escolheu se alimentar de muito açúcar, você pode ter um diabetes lá no futuro, né? Você escolheu deitar no sofá, ficar vendo televisão mais tempo que você devia, você vai ter um problema de coluna. Quer dizer, essa dor sempre ela vai chegar, e as dores morais são muito maiores do que as dores físicas, porque as dores físicas têm remédio. Às vezes você toma um remédio aqui, um analgésico, e você resolve. As dores morais não têm analgésico, você não pode tomar analgésico. Quando você sentir a culpa surgiu, e a hora que surge a culpa, você vai doer, e essa dor é muito forte, né? É muito forte, e só você que vai conseguir resolver.
9h36, Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein, Clarissa? Conta pra gente aí.
Manda um abraço pra Ana, ela falou que tá chegando no México agora, mas tá aqui sintonizada com o programa. Um abraço para ela, também um abraço para a Sandra do Jardim Alvorada, Tereza Bertagnoni, Dulce Barbosa e a Liva Esteves. Mandar um abraço para Adalberto, que nos fez uma pergunta, ligou para cá, o Adalberto de Guaianazes. Flávio, o Adalberto ele comentou que antigamente os pais educavam e corrigiam os filhos apenas com o olhar. E existia mais respeito, assim, hoje há muitas desavenças, os filhos desrespeitando os pais, não absorvendo os ensinamentos. A pergunta dele é de que forma a família pode contribuir através da educação, oferecendo ferramentas para o processo de reforma íntima dos filhos.
Adalberto, muito bom dia, né? A sua participação, o seu companheirismo em todos os nossos programas é muito importante. Adalberto, realmente esse é o nosso problema, né, na educação atual. Os jovens hoje recebem um recurso, uma autonomia, né? Hoje eles estão muito mais cientes, né, de todas as problemáticas do mundo, e eles assumem um protagonismo antes, né, prematuro da vida deles. Então realmente eles se julgam conhecedores de tudo. Mas nós temos que, a maior ferramenta que nos é dada para o processo de educação é o exemplo. Então se filhos perceberem, né, que a nossa conduta, o nosso dia a dia, né, os nossos costumes veredam para o lado do bem, esses serão influenciados, né, de uma maneira muito positiva e sem a necessidade daquela educação mais austera, onde envolvia até inclusive um processo de violência. Na nossa época, no passado, muitas vezes o pai falava para você não fazer determinada coisa, mas eles eram praticantes dessa condição negativa. E nós tínhamos por medo, né, aquela conduta de não fazer. Agora, hoje, mudou um pouco o processo, né? Faz um convite, principalmente para as famílias, para que a gente tenha um processo de evolução conjunta. Então, os pais, os tutores, tendo o mesmo comportamento para que os filhos sejam influenciados e também tenham um processo de educação conjunta. Então, a maior arma que hoje nós devemos possuir é o exemplo. Mas, por um outro lado, a gente também não pode ter essa educação também muito permissiva. Nós temos que dosar muito bem o processo de disciplina, de respeito, de valor, mas, ao mesmo tempo, também muito amor. Né? Então, o tempero principal nessa receita é o amor.
9:39, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi, materiais de construção e utensílios para o seu lar. Casa Rossi é uma grande rede aí de lojas para atender você. Telefone 44-51-79-50. Vamos repetir para você anotar aí o telefone da Casa Rossi. 44-51-79-50. Se você quer nos apoiar como faz a Casa Rossi, entre em contato com a gente aqui. Sábado que vem falaremos sobre os momentos difíceis. O tema será momentos difíceis, dois pontinhos. O que fazer? E hoje nós estamos falando da reforma íntima e está com a gente aqui a nossa querida companheira Elda Petrin. Elda, como é que o Centro Espírita pode auxiliar a gente no processo de reforma íntima? Nós já falamos disso, mas como a nossa audiência é rotativa e as perguntas são sempre recorrentes, né? Como é que uma casa espírita pode nos ajudar no processo de reforma íntima?
A casa espírita pode nos ajudar de várias maneiras, começando pelo atendimento fraterno, onde você vai, tem alguém para te ouvir, para conversar com você, para te indicar um curso. Você tem as palestras que auxiliam muito. Nós percebemos que algumas pessoas, elas frequentam a casa espírita não para fazer tratamento, mas apenas para poder participar das palestras, porque a gente vai ouvindo esses irmãos que estudam os temas, eles vão clareando a nossa mente, nos trazendo informação. Tem toda uma terapêutica dos passes. No passe não tem qualquer misticismo. As pessoas às vezes têm medo, os que não são espíritas, de ir a uma casa espírita. O passe é simplesmente uma limpeza energética, então isso é física, isso não é religião, não é? Você tem alguém ali com amor, que canaliza uma energia amorosa, que te ajuda a fazer essa limpeza, que é muito importante. Da mesma forma que a gente toma banho todos os dias, a gente deveria limpar o espírito todo dia. Como é limpar o espírito todo dia? Fazer uma prece, não é? É se entregar esse contato com o mundo superior, com Deus, com um espírito que você goste, os chamados santos, não é? Alguém que você sinta essa afinidade, que pelo exemplo, pela conduta te atrai, entregue-se a ele. Então é necessário, e a casa espírita nos ajuda de várias formas. As escolas são muito importantes. Quando você está num grupo de estudo, onde você pode colocar as suas dúvidas, onde você pode ouvir a dúvida dos companheiros que ali estão, então aquilo esclarece muito, porque numa palestra, às vezes a palestra não é aberta para você fazer perguntas, mas se você depois de uma palestra tiver pergunta, inquira o palestrante, inquira alguém da casa espírita, eles vão buscar a resposta, vão te indicar alguma leitura, né, Flávio, quer completar alguma coisa?
Sabe, Elda, eu tenho nos últimos tempos, né, pensado muito a respeito disso, na nossa comunidade e tal, o compromisso semanal na casa espírita, né, traz agregado alguns benefícios. Nós estamos envolvidos com pessoas que têm o mesmo propósito. Exato. Ou que no momento sofrem as mesmas dores. Então a gente vai estar numa atmosfera, né, de uma realidade, mas de pessoas que estão buscando o bem. A palestra que muitas vezes nos traz o tema evangélico, né, os ensinamentos de Jesus, e nos é esclarecido pela espiritualidade que aquele momento é o maior dos tratamentos, a pessoa vai começar a perceber que esse compromisso como disciplina, né, vai trazer um benefício extremo para a vida dela. E depois, quando ele cria esse processo de afinidade, ele entende que aquele núcleo religioso que ele está frequentando faz sentido para suas vidas, ele começa a se envolver nas atividades que a casa espírita proporciona. Os estudos são importantes? São, mas exigem disciplina, exigem compromisso, exigem que você estude, leia. E muitas vezes as pessoas não estão com esse pensamento, com essa Exatamente. Disposição. Então a gente precisa começar devagarzinho, um passo de cada vez, questão de ir na casa espírita, chegando lá 15, 20 minutos antes, assistindo a palestra e depois indo embora, já está suficientemente bom. Então a pessoa só ter esse compromisso. Como outras condutas e outras vertentes religiosas, como o cristianismo, como os evangélicos, que tem essa disciplina de estarmos juntos pelo menos uma vez, uma horinha na semana.
9h44, nós estamos aqui com o Semana Boa Nova falando sobre reforma íntima e está com a gente aqui Helda Petrinho. Helda, só para esclarecer, por que o espiritismo na sua vida?
Porque foi o caminho que eu encontrei de reforma de mim mesma.
Quando você chegou no espiritismo e por qual caminho?
Eu cheguei pelo espiritismo porque eu buscava algo mais. A vida parecia que estava muito vazia. Eu procurei outras religiões, mas quando eu li o Livro dos Espíritos pela primeira vez, eu encontrei as respostas que eu buscava. Uhum. Então, eu não entrei no espiritismo pela dor. Eu fui buscando alguma coisa a mais. E nesse caminho a gente já está há mais de 30 anos.
Que beleza, hein? Clarissa tem alguma coisa para a gente aqui. Fala, Clarissa.
As contribuições dos ouvintes, na verdade. O Walter da Vila Gilda pediu para relembrar que o atendimento na Casa Espírita é gratuito. Né? Obrigada pela lembrança. Então, todas essas bênçãos, né, ali no... com amor somente. E também a Suzete pediu para relembrar sobre as crianças, que no processo de reforma íntima vale também investir na evangelização infantil oferecida pela Casa Espírita.
Tá bom, 9h45, Hélio.
E Jota Ferreira retorna amanhã. Aí, segunda-feira retorna, evangelização infantil.
E onde fica a Casa Geraldo Ferreira?
Na Rua Barão do Rio Branco, 430, na Vila Odise ou Vila Assunção, né?
Mas peraí, evangelização infantil, segunda-feira, 8 horas da noite?
É uma das poucas que é à noite, sabe?
No Irmão Romano também é.
É à noite,
é. Nós tomamos o hábito, né, de colocar segunda-feira, né, na Rua Regente Feijó, aqui em Santo André.
Já perto umas outras, né?
Nós tomamos o hábito da família participar naquele momento do culto religioso, onde os pais frequentam a palestra pública e as crianças são encaminhadas para a evangelização infantil, criando uma sinergia, né, do processo educacional, onde os mesmos temas tratados na palestra, no salão, é tratado também com as crianças, adequando a linguagem à faixa etária da criança, porque na evangelização infantil nós temos que tomar também a consciência que não é um depósito de criança, não é uma sala de recreação. As crianças ali estão sendo evangelizadas por sementes, né, muito bem elaboradas, selecionadas para serem plantadas nos corações desses espíritos tão queridos.
9h46, Helda, que recomendação você daria para alguém que nesse momento, alguém que está na nossa audiência, esteja interessado em modificar a sua vida para melhor? Né? Que recomendação você daria? Busca ajuda dentro de si mesmo, externa, o problema está lá fora, não está aqui dentro. Qual a recomendação?
Olha, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, Turib, é a nossa essência divina. É você se conscientizar que você é um ser divino, você foi criado por Deus, que existe uma imensa população espiritual e mesmo a encarnada, que são os seus irmãos, e você se inserir nesse contexto. É a primeira, é a valorização desta paternidade. A partir disso, você não vai mais se reconhecer pobre e nem incapaz de fazer qualquer mudança. E aí você vai buscando todos esses passos aqui que nós tivemos. Uma conversa fraterna, alguém que possa te auxiliar, a leitura de um bom livro, o estudo do Evangelho, o Evangelho no Lar, que além de todos esses esclarecimentos, dessa iluminação interior, ainda faz toda uma camada protetora no teu lar, auxilia ali naquelas energias, na limpeza. Então é o estudo e o conhecimento, mas aplicado à sua vida, porque o conhecimento ele só é bom quando ele nos torna melhores.
Agora, nós sabemos se os nossos mentores, aqueles espíritos que ficam conosco, no querer nos ajudar, também nos auxiliam na reforma íntima, né? O que nós deveríamos falar para eles neste momento, para esses auxiliadores da nossa reforma íntima?
Esses espíritos são os primeiros que torcem pelo nosso progresso. Quando nós viemos aqui para esta reencarnação, esse mentor que foi designado, que se colocou ali para nos orientar, ele é o primeiro a querer que a gente dê esse passo. Então basta nós nos abrirmos para eles. O que acontece é que a gente fica com o telefone fora do gancho.
Eles querem falar conosco e nós não respondemos. Muitas criaturas sequer se lembram que existe um anjo de guarda, um mentor, um espírito protetor. Então a primeira coisa é você ter uma conversa com ele, assim como nós estamos tendo aqui. Porque nós estamos inseridos no mundo espiritual. Ele não está longe de nós, ele está aqui. E as vias do pensamento e do sentimento é que fazem esse acesso. Então coloque seu telefone no gancho. Chame, peça, faça uma prece, peça ajuda para instituir esse processo. Durante a noite você vai ser levado para as escolas do espaço, você vai conversar com esses irmãos e você vai acordar com uma outra disposição.
E agradecê-los, né, por eles confiarem e apostarem em nós, apesar de toda a nossa pequenez espiritual, das nossas dificuldades de entender a importância da reforma íntima, né?
Exatamente.
Agora, Elda, vamos ao contrário. O que falar para aqueles amigos, né, entre aspas, do plano espiritual, que não querem a nossa reforma íntima, que ficam nos carregando para o vício, que ficam nos levando para lugares que não são bons para nós? O que falar para esses amigos, entre aspas, do plano espiritual, que nos dificultam a reforma íntima?
Eu vou lembrar aqui do seu Vanderlei Bóquio.
Vanderlei, grande amigo lá do Jornal.
Seu Vanderlei, nas palestras dele, ele sempre dizia que ele tinha um professor de direito que dizia assim: se o malandro soubesse como é bom ser bom, ele seria bom até por malandragem. Né? Então eu me lembro sempre dessa fala do seu Vanderlei. Então, esses espíritos, o que eu sempre faço é pedir a Deus que dê a eles um minuto no reino da luz, para eles verem como é bom a gente poder caminhar em paz conosco mesmo.
Flávio, está querendo dar alguma dica para os nossos ouvintes aí?
Sim, eu estava dos 17 livros, né, da Joana de Ângeles, né, a gente gostaria de fazer uma indicação que fala sobre triunfo pessoal. Então é um livro da Joana realmente muito importante para que as pessoas se sintam estimuladas a obter esse triunfo, de obter esse sucesso e de perceberem com esse objetivo colocado lá na frente das conquistas e do reconhecimento, né, que teremos com a nossa mudança e com a nossa transformação, seríamos beneficiados.
Elda, alguma indicação de leitura para os nossos ouvintes aí?
Eu trouxe este livro até mostrar aqui, Os Horizontes da Fala, de Miramês, que a gente começa a trabalhar a nossa forma de falar. Este é um livro completo em que Miramês, ele coloca para a gente prestar atenção no que a gente fala. Então ele vai envolver o processo de pensamento, ele vai envolver o seu processo de sentimento, e tem uma lição neste livro fantástica que diz que tudo que a gente fala, a gente vai agregando as células do nosso corpo físico. E quando nós começamos um processo de modificar este momento de como a gente fala, ou como a gente se conscientiza da importância que são as nossas palavras, do magnetismo que elas carregam, a gente vai fazendo essa limpeza profunda. Então, quem não souber por onde começar, aqui neste livro começa prestando atenção no que é que você fala. Qual é a qualidade do que você fala? Porque você é um agente da palavra. E Miramês nos lembra em todos os capítulos que o planeta Terra, ele começou a partir do verbo. Quando Deus diz, faça-se a luz, e a luz se fez, então tudo começa a partir da palavra. E o verbo se fez carne. Então, se a gente não sabe por onde começar, vamos começar a pensar, né, a raciocinar, a analisar o conteúdo daquilo que a gente fala. Porque por trás do processo da fala tem o processo do pensamento e o processo do sentimento. Só por curiosidade, eu levei 11 anos para ler esse livro.
11 anos.
Agora eu estou na segunda leitura. Eu leio essa lição, uma lição por dia, toda manhã, reviso as outras e leio toda manhã para prestar atenção na minha qualidade da fala. O que é que eu estou fazendo com a energia divina que eu transformo em palavras? Então, este é um livro de estudo. Ele é para a vida inteira. A gente pode começar por aí. Agora, o grande guia, o grande manual da reforma é ainda e sempre será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Aliás, o livro é uma série, né? Horizontes da Mente, tal. E você está sugerindo Horizontes da Fala.
Esse eu já pedi, esse já chegou lá no
já
chegou.
Aliás, ó, o livro, esse livro que você está indicando é da editora Fonte Viva, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais. A editora Fonte Viva é uma editora
especializada em publicar as obras do querido João Nunes Maia, o querido que a gente chamava de Tio Nunes, né? E pela psicografia dele, o Espírito Miramês mandou uma série, dentre elas, dentro dessa série está o livro Horizontes da Fala.
E tem um livro também, editado pela Fonte Viva, que é Cirurgia Moral.
Muito
é um
bom.
Livro pequenininho, mas também que aquele a gente demora mais do que 11 anos para ler.
Elda, quando você quer indicar algum livro, Hélio, para os nossos ouvintes?
Não, é só reforçando do que a sua boca fala está cheio o seu coração. Jesus já falava, né? Então, se você prestar atenção no que você está falando, no que você gosta de falar, é do que o teu coração está cheio, é por aí que você tem que começar mesmo.
Elda, a gente pergunta para os nossos convidados, a gente pede para que eles falem uma palavra só, referente a tudo que a gente conversou hoje aqui. Se você pudesse associar tudo isso a uma palavra só, que palavra você associaria com o tema de hoje, reforma íntima, e com tudo que a gente conversou e que você nos ensinou aqui hoje?
Olha, eu acho que eu associaria renascimento.
Renascimento.
O renascimento que deve acontecer cada dia em nós.
Por que renascimento?
Porque cada vez que você modifica algo em você, você se transforma, você é um homem novo.
Agora vou
você
dar uma
renasce
de, vou dar uma
todo
de,
momento.
De Marcelo Tassi, né? Lembrando lá no Provoca, né? O que é renascer?
Renascer é quando você se transforma um pouco a cada dia. Né? Cada vez que você transforma alguma coisa, você renasce. Diz que a gente nunca entra num rio duas vezes. Porque o homem é diferente e a água do rio também já é diferente, ela já passou. Então, o mesmo homem nunca entra no mesmo rio duas vezes. Então, a gente renascer todos os dias é a gente fazer esse trabalho interior e dentro desse trabalho a gente modificar alguma coisa. Lembrando que Kardec diz que a gente reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz por se renovar a cada dia, para ele se tornar um pouco melhor a cada dia.
Elda, muito obrigado por você ter ficado conosco nesta manhã, nos ensinado bastante aqui. Muito obrigado e esperamos que você venha mais vezes.
Eu que agradeço, muito obrigado.
Muito bem, estantes finais do Semeando a Boa Nova de hoje, agradecendo aqui a participação da Elda Petrin. A Elda é uma grande trabalhadora da doutrina espírita e tem atuado bastante nas casas espíritas, mas ela está ligada ao Templo Espírita Irmão João Massarelli, de São Caetano do Sul. Saiu aqui a ganhadora, né, Clarissa, do livro da segunda hora de hoje. Quem que é, Clarissa, você lembra?
É a Liva Esteves, Turíbio. Ela pode retirar o livro às quartas-feiras e aos sábados no Núcleo Espírita Semeador em Santo André, o Itapiranga, 312, Vila Floresta.
Muito bem, tá aí. Parabéns, então, a Nelly Poli na primeira hora e a Liva Esteves na segunda hora pelos livros que ganharam. Nós estamos encerrando o programa de hoje, mas você pode ficar com a gente aqui. Você fica no www.semeador.org ou na rua Itapiranga 312 em Santo André, onde fica o Núcleo Espírita O Semeador. Lembro também que sábado que vem vamos falar dos momentos difíceis. Momentos difíceis, o que fazer? É o tema de sábado que vem. Lembro você que às 23h30, aqui na ABC, tem um programa chamado História de uma Mensagem, onde os companheiros Luiz Armando, o Sérgio Tadeu Diniz e a Wanda Diniz trazem sempre uma mensagem daquelas que o Chico psicografou. E agora, por aqui, vai pilotar o microfone, já está aqui o nosso companheiro Vieira Filho. Aliás, hein, meu, as seleções que você tem colocado estão maravilhosas, hein? Está aqui porque está nos assistindo aqui do outro lado do vídeo aqui. Vieira, parabéns pelo seu programa, está muito bom. Vieira, vai pilotar os microfones porque nós estamos indo embora. Boa semana para você e agradeço por ter ficado conosco.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Home Center do seu bairro está chegando na Vila Luzita. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Em breve, mais uma unidade na Avenida Dom Pedro I, 3555. Próximo ao supermercado Nagumo. Casa Rossi, o home center do seu bairro.